Reportagem Rádio Sputnik.
Depois de receber o apoio de juristas brasileiros, a presidenta Dilma Rousseff está reunida nesta terça-feira no Palácio do Planalto, em Brasília, com governadores que não concordam com a abertura do processo de impeachment. O Conselho Nacional das Igrejas Cristãs do Brasil também se pronunciou e, segundo a secretaria-geral do Conselho, Romy Benck, em entrevista à TVNBR, disse ser contra o impedimento da presidenta. Romy enfatizou que o Conselho, desde 2014, vem emitindo notas em defesa da democracia e que os elementos usados para justificar o pedido de impeachment contra Dilma Rousseff não são concretos e não o justificam.
Achamos que a gente deveria se pronunciar contra esse impedimento, não no sentido de defender um governo, mas no sentido de defender a democracia. Porque a gente imagina que existem outras agendas, outras pautas nesse momento para o país que são muito mais relevantes, que tem a ver com estrutura do país, com projeto de país mesmo, do que esse tema do impedimento de uma presidente da República que foi eleita democraticamente, que tem, portanto, toda a legitimidade para permanecer no governo. E os fatos, os elementos que até agora foram apontados para justificar o impedimento da presidente, eles não são concretos, não justificam esse impedimento.
Nesta terça-feira, a assessoria de comunicação da vice-presidência da República informou pelas redes sociais que o vice-presidente Michel Temer ficou muito surpreso ao saber do vazamento da carta enviada por ele na tarde desta segunda-feira para a presidenta Dilma Rousseff. Na correspondência, Temer reage às declarações públicas da presidenta Dilma sobre a lealdade dele neste processo de impeachment. Segundo Michel Temer, a carta é um desabafo e que Dilma não precisa falar publicamente sobre a sua lealdade. Temer afirma que, mesmo mantendo a unidade do PMDB e apoiando o governo, suas ações geram desconfiança e menosprezo por parte do governo. Temer ainda disse na carta que, nos primeiros 4 anos de governo, ele foi tratado como vice-decorativo e que ele ou o PMDB jamais foram chamados para discutir questões econômicas ou políticas do país. De acordo com as postagens da assessoria da vice-presidência no Twitter, a carta não propõe rompimento entre partidos ou com o governo. Pelo contrário, diz respeito à reunificação do país, como o vice-presidente já o tem feito em pronunciamentos anteriores. A assessoria finaliza dizendo que Temer manterá a discussão pessoal privada no campo privado. Depois de ter recebido a carta de Michel Temer, a presidenta Dilma Rousseff abriu na noite de segunda-feira a 10ª Conferência Nacional de Assistência Social. Em seu discurso, a presidenta voltou a falar sobre o pedido de impeachment, pregou a união do país e a não interrupção do seu mandato, mas não se pronunciou sobre a correspondência enviada por Michel Temer.
Não há nenhuma justificativa para que isso ocorra, exceto aqueles que acham que têm um atalho para chegar à presidência da República, que não é o voto popular.
O ministro-chefe da Casa Civil, Jacques Wagner, afirmou nessa terça-feira, em sua conta no microblog Twitter, que a petista vai lutar até o fim para defender o seu mandato. Segundo Jacques Wagner, o intenso convívio com a presidenta nos últimos dias o fez perceber com mais nitidez a imensa capacidade dela de enfrentar dificuldades. O ministro disse ainda que Dilma tem se mostrado a cada dia à disposição para lutar até o fim pela manutenção do mandato conquistado legitimamente nas urnas e que nesta disputa ela sabe que além da estabilidade democrática estão as conquistas sociais dos últimos 13 anos que estão em risco. O plenário da Câmara elege nesta terça-feira os 65 deputados que vão fazer parte da comissão especial que vai analisar o pedido de impedimento da presidenta Dilma Rousseff. A escolha aconteceria na segunda-feira, mas foi adiada pelo presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, sob alegação de ausência de deputados para a votação e a necessidade de apresentar uma chapa alternativa dos partidos da oposição. Na hora da eleição para a comissão especial, os deputados poderão votar na chapa 1, que é a oficial aprovada pelo governo e com 49 deputados, ou a chapa 2, organizada pela oposição e parte do PMDB, com 39 deputados. Também será possível optar pelo voto em branco. De acordo com a Secretaria-Geral da Mesa na Câmara, a votação será secreta porque se trata de uma eleição, mas o governo quer a votação aberta para evitar a traição de deputados aliados. Após a votação, o resultado será divulgado no painel eletrônico do plenário. Por se tratar de votação secreta, apenas o placar será divulgado. Qualquer chapa que for eleita, será preciso ainda fazer uma eleição suplementar para completar os 66 deputados que vão formar a comissão especial. Esta eleição suplementar poderá ser realizada ainda nesta terça-feira. A chapa alternativa com deputados do PMDB que estão contra o governo Dilma surgiu após o líder do partido na Câmara, Leonardo Pisciani, do Rio de Janeiro, apresentar nomes fiéis ao governo Dilma. Insatisfeitos, o grupo da oposição se movimenta para tentar derrubar Pisciani, antecipando a votação de um novo líder para a bancada, fato que aconteceria somente em fevereiro do ano que vem. Segundo Pisciani, o que está sendo feito é preservar a unidade do partido e lidar com a situação com bom senso.
Eu continuarei líder, prezando pela unidade da bancada, prezando pela estabilidade da bancada, pelo bom senso.
O governo está atento à movimentação da oposição e analisa se é oportuno entrar na justiça para impedir a chapa alternativa. Na hora da votação, os deputados devem se dirigir imediatamente para o plenário, o que pode atrapalhar os trabalhos do Conselho de Ética, que está nesta terça-feira votando o parecer preliminar que pede a continuidade das investigações contra o presidente da Câmara, Eduardo Cunha. São 13 deputados inscritos para falar sobre o pedido de cassação do presidente da Câmara. Se não conseguir finalizar os trabalhos nesta terça-feira, o Conselho de Ética vai voltar a se reunir somente na tarde de quarta-feira. E, mais uma vez, o processo de Cunha poderá ser adiado, porque o horário pode cruzar novamente com o de votações no plenário. Do Rio de Janeiro, Georgia Cristine, para a Rádio Sputnik.